Graças seja ao Senhor por ser assim. Pessoas mudam, os tempos também ficam diferentes, mas o Senhor permanece o mesmo eternamente. Não há jamais uma mudança, jamais um escurecimento. Ele mora numa luz inacessível. Deus não pode ficar parcial ou receber propina. Ele tem um plano, tem um programa, e nesse plano Ele quer introduzir a humanidade. Disso é que se trata, somente não de brincar de religião, não para festejar cultos ou ter atuações de igrejas, mas de fato se trata se tornar uma parte do eterno plano de Deus. Para conseguir isso, nós temos que receber vida eterna. E a vida eterna não vem de uma atuação religiosa. Está escrito, nele estava a vida. E a vida foi a luz da humanidade. Quem o tem, tem a vida eterna. Quem não o tem, não tem a vida eterna. Eu também sou muito grato pela noite de ontem. Não há melhores reuniões do que estas nas quais Deus pode agir. Reuniões nas quais a palavra e o Espírito de Deus podem ser efetivos para que, de fato, algo aconteça que alcança até a eternidade. E esse foi o caso. Também hoje estamos aqui em grande expectativa, não na expectativa para vermos ou constatarmos o que pode ser, qual será a fala, homem de Deus. Eles não fizeram palestras, eles não filosofaram, homens de Deus, movidos pelo Espírito, eles proclamaram a palavra, e a, qual seja assim, para que outros que ouviram puderam compreender o plano de salvação de Deus, que foram salvos. O mesmo acontece ainda hoje, como nós ontem à noite lemos. O apóstolo Paulo não disse com altas palavras de sabedoria humana ou de ensinamento, mas em simplicidade a palavra da cruz foi proclamada e todos têm que ir aos seus joelhos e se inclinar diante do crucificado para reconhecer que lá a salvação, a reconciliação e a graça foi concedida por Deus para a humanidade. Vocês sabem, eu já viajei por muitos longes lugares, acima de 100 países já visitei pessoalmente, e assim lá pude proclamar a palavra do Senhor. Eu vi muitas coisas, e ouvi muitas coisas também de outras religiões, eu vi e vi. O cristianismo não é uma religião. Isso pessoas fizeram disso. Em Cristo, Deus se revelou pessoalmente para estender a mão da reconciliação à humanidade e para trazer a humanidade de volta à comunhão consigo mesma, com Ele mesmo, da qual havia sido separada de Deus. E, como disse ontem à noite, não aconteceu em algum lugar, aconteceu em Jesus Cristo nosso Senhor. E por isso a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é uma necessidade, é uma ordem divina. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, não há em outro salvação. Isto judeus, muçulmanos e cristãos, hindus e quem quer que sejam, tem que se deixar dizer. Quem quiser ser salvo tem que entrar no caminho divino. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quão gratos podemos ser que isto foi aos nossos corações. A maioria tem sua religião na cabeça, mesmo se meditam e pensam e poderem aí entrar num estado, em algum lugar elevado, mas eles já estão perdidos, eles não precisam mais nem perder a si mesmos. A salvação vem somente do Senhor, mas através do perder dos pensamentos não muda nada dentro de nós. Quando nós voltamos a nós de novo, nós nos vemos lá onde estávamos antes. Mas quem vem ao Senhor e chama o seu nome, ele não permanece onde estava, ele é salvo. Ele sai do campo das trevas e é levado ao reino de Deus, ao reino do seu amor, como está escrito. E para mim não há mais belo do que vivenciar que pessoas vivenciam a Deus. Isso é a vivência mais bela. Um compositor canta: esse foi o dia mais belo que Deus jamais me deu, quando Jesus entrou na minha existência escura aqui na Terra. O dia mais belo é o dia no qual você recebeu a certeza da salvação, no qual, através do Espírito, foi testificado: agora Deus me aceitou. A partir de agora, eu sou a sua propriedade e permaneço em toda a eternidade. Nosso Senhor disse: eu vim para que vivam e tenham a plenitude. Viver a partir de Deus, viver através do atuado pelo Espírito, vida eterna. Aqui no Evangelho, João capítulo 7, foi dito que do Espírito que viria, que esse Espírito em nós se tornaria uma fonte que jorraria dentro da vida eterna. Não o que nós podemos fazer, mas o que Deus fez, isto vale. E Ele fez por nós, com nós e em nós, pela graça. Quantos são alegres por isso, felizes por isso? Eu creio que nós todos que vivenciamos a Deus, às vezes, estou um pouco entristecido sobre o fato de que eu me coloco na posição, nos pensamentos das pessoas e penso, talvez alguns aí que são novos, que vieram, que ouvem, querem ouvir uma palestra bem polida, tudo colocado certinho, como cabe, e de repente constatam e em simplicidade é pregado, mas ficará assim até o fim. Nós não estamos aqui para nos ouvir a nós mesmos e deixar que sejamos vistos. Nós estamos aqui para nos preocupar que ninguém seja visto ou ouvido a não ser Jesus Cristo somente, como Salvador, como Curador, como o que salva. De uma senhora que foi operada na clínica da Universidade de Düsseldorf, ela me pediu dizer que Deus ajudou. A senhora tem 85 anos e a operação, ela tinha muito medo dessa operação. E eu estive nesse hospital até diretamente antes da operação, alguns dias atrás, e segurei sua mão. E eu percebi como ela estava tensa, inquieta, e lhe fez bem saber que alguém estava aí, que estava orando. Vê-se especialmente em tais oportunidades, quando pessoas não têm a convicção de ser uma propriedade do Senhor. Em seguida, então ela teve a coragem e disse ao senhor professor lá, essas foram as orações que ajudaram, e também o senhor deveria ir lá e ouvir esse senhor Frank, porque ele prega a palavra de Deus corretamente. Essa coragem ela teve, é um testemunho maravilhoso. Então, eu falei com o professor, e nós esperamos que Deus, de fato, mas possa arrancar ainda, chamar alguns para fora. Eu creio simplesmente nisso, que Deus, antes de fechar as portas, antes do tempo da graça, de fato, chegar ao fim, e isso será em breve, que ainda uma rica colheita será trazida. Quando eu vi essa senhora em alta idade avançada, eu pensei na palavra de Isaías 46, talvez direcionada a todos nós, e então voltaremos ao Novo Testamento em Isaías 46, no versículo 3 e 4 está escrito: Ouçam-me da casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vocês que desde do colo da mãe, que desde o colo da mão foram carregados por mim, desde o ventre, e levei desde a madre, versículo 3 e 4, e até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda que as cãs, até as cãs eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu os trarei e vos guardarei. Um compositor canta: Deus se carregará sobre as mãos. Ele nos carrega até dentro da alta idade. E aqui é dito: desde do ventre da mãe, eu me preocupei por vocês, eu assumi a responsabilidade por vocês, vocês pertencem a mim, eu vos carrego, eu me preocupo por vocês, eu estou preocupado por vocês, já desde, sim, do ventre da mãe, eu vos carreguei e o farei até na idade avançada. Alguns de nós já estão na idade avançada, estão preocupados como seguirá. Como jovens, vocês talvez não podem compreender isso muito bem, mas se o tempo demorasse, então certas lições viriam em nosso caminho. Pessoas em idade avançada se perguntam mais como será no fim, como pessoas, ao invés de pessoas que acabaram de começar suas vidas. Deixem-vos dizer do Senhor hoje, Ele pegou, assumiu a responsabilidade por vocês, Ele vos pegou como carga. Vocês não estão sozinhos, Ele vos carrega, Ele está com vocês até o fim. Sim, Ele está aí para vos levar para o outro lado. Quando a última hora bater e os últimos momentos vierem, Ele não somente é fiel na vida, Ele é fiel lá na morte, Ele cuidou de tudo. Não vos preocupeis em nada. Confiai no Senhor. Ele fará tudo bem. Até também a vossa idade avançada, eu permaneço o mesmo. E até que tenhas tornado com cabelos brancos, eu vos trarei como carga. Eu fiz até aqui. Amém. O Senhor fala, eu fiz até aqui. E eu vos levarei adiante. E eu vos trarei como carga e vos guardarei. Não condenarei, salvarei. Essa é a intenção divina, nossa salvação. Deus não quer que alguém se perca, mas que tenha vida eterna. Como já dissemos frequentemente, somente há um que tem vida eterna, e esse é Deus. Também todos os anjos, querubins e serafins, eles tiveram um começo, ou em algum momento conseguiram, foram criados como um ser humano foi criado, mas Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus é da eternidade à eternidade. E Deus quer que pessoas estejam eternamente com Ele. E por isso, Ele mesmo teve que vir em carne, teve que se tornar ser humano para que a vida de Deus aqui sobre a terra pudesse se tornar revelada. E por isso, o versículo citado anteriormente, nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Nosso Senhor não veio para fundar uma nova religião, para fazer uma coisa nova, mas sim, Ele veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio para livrar a nossa vida da perdição e nos coroar com graça e com misericórdia. Para isto Ele veio. O núcleo, o centro da pregação do Evangelho de Jesus Cristo tem que estar colocado no ponto central novamente. Nenhuma pessoa pode ser ensinada para dentro do reino de Deus, pode conhecer o grande ou pequeno catecismo, saber de cor até, isso não adianta nada. O que isso tem a ver com se tornar salvo? Não tem nada a ver. E justamente isto, o que a maioria é um tropeço, se tornou para aqueles que se salvam para maior bênção. Qual seja, a cruz, como ontem à noite nós ouvimos, a palavra da cruz é para uns uma tolice, aos outros é até uma irritação, e dizem, por que isso teve que ser? Deus teve necessidade de fazer esse caminho? Ou de escolher essa forma para nos salvar? Olha, se tudo volta ao paraíso, a queda no pecado, temos que saber o que aconteceu lá para então podermos compreender por que Deus fez o que Ele fez. Através da queda no pecado, a humanidade foi separada de Deus e teve que ser reconciliada com Ele de novo. E justamente isso aconteceu na cruz do Gólgota. Vamos voltar para a palavra lida e também para algumas passagens bíblicas. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós lemos coisas maravilhosas juntamente, ou seja, a partir do versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Tudo o que vem de Deus nos é revelado através do Espírito. A quem Deus não pode revelar, jamais saberá quem é Deus. Ele terá um tipo de conceito sobre Deus, uma concepção sobre Deus na sua mente, mas jamais saberá quem Deus de fato é. E a revelação de Deus em Cristo, ele não poderá compreender, a não ser que lhe seja revelado através do Espírito. Aqui, Paulo escreveu aos que se tornaram crentes e disse, porque, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Não uma pessoa, não numa escola, a nós, Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Como Deus revela a sua vontade e a sua palavra através do Espírito, sob a pregação do conselho completo de Deus. Então, pedaço por pedaço, sim, o completo conselho do nosso, de salvação de Deus é anunciar às pessoas sobre a pregação através do Espírito de Deus, então é revelado. Nós não precisamos ir de casa a casa, não aqui e lá bater nas portas e dizer às pessoas que devem acordar. Não. Muitos teriam que acordar, que dizem a outros acordem. O que adianta uma pessoa de defender uma doutrina que é vazia e sequer é bíblica? Nenhuma doutrina, nenhuma direção de fé e nenhuma congregação, mas a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta é uma fé que vem debaixo da pregação atuada pelo Espírito. Não uma coisa ajustada, mas aquilo, o que acontece nos nossos corações, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Houve pessoas que pelo Espírito de Deus foram guiadas e tudo que era divino está num patamar elevado. Pessoas, através de espírito humano, não têm acesso para pesquisar nesses lugares. Assim, nós ontem à noite também lemos, onde haveria um pesquisador ou um ensinado ao qual Deus poderia se revelar, eles pesquisam nas suas próprias direções. Eles vão por seus próprios pensamentos, os seguem. Mas Deus fala, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Qual seja, tão mais alto quanto o céu é da terra, assim altos são os pensamentos de Deus do que nossos pensamentos. Por isso, Deus jamais fez escribas, ou pôde mencionar escribas como seus servos. Ele pegou pastores, ele pegou fazendeiros, ele pegou homens que não tinham conceito já dentro de si o que Deus deve fazer e como deve fazer. Com simples, como por exemplo um Eliseu, quando Elias passou ao largo dele e jogou o manto sobre ele e caminhou adiante, Elias disse-lhe, fique onde você está. Mas ele sabia o que era para ser feito. Ele voltou e pegou esses deixou abater essas 12 peças de gado e utilizou os jugos lá para fazer um fogo, para trazer um sacrifício. E a partir desse momento, não houve mais retorno. Aonde ele deveria retornar? A quê? Somente havia um caminho. E esse foi o caminho com Deus. O que havia acontecido? Lá passa um homem no seu caminho, tira o seu manto e joga-o sobre um outro. E já esse homem compreendeu que soube do que se tratava. Amados, nós não pertencemos àqueles que querem se preocupar que pessoas não devem se profissionalizar. Pelo contrário, isso faz parte da vida, que crentes também, assim como incrédulos, tenham as mesmas atividades, mas quando se trata das coisas do reino de Deus, então não se trata aqui de ficar pesquisando, mas de inclinar-se debaixo do Todo-Poderoso Deus e buscar a ligação com Deus, e a partir dessa ligação a Deus, então nos jorra revelação divina, que nós então podemos ver todas as coisas à luz de Deus e compreender corretamente. É até cabível, se os filhos de pais crentes levam melhores notas para casa, eles são mais aplicados e fazem o que querem. Isso é melhor, é bom que seja assim. Mas também seja reforçado uma vez mesmo que Paulo, que sabia certas coisas e conhecia certas coisas, ele expressou e disse: eu deixo tudo para trás e considero isso sendo lixo, mesmo que tenha sido precioso para mim anteriormente, para reconhecer a Cristo que, e também o poder da sua ressurreição, para reconhecer isso e ter parte do seu sofrimento e ter parte também na ressurreição. Temos que ordenar as coisas corretamente. Fé bíblica não vem do intelecto, ela vem através da tola pregação. Também isso nós ontem lemos. Que professor, ele não gostaria de fazer uma pregação tola. Isso estaria debaixo de todos os níveis. Ele tem que ficar aquilo que ele é, o que representa. Tem que se atentar a títulos e coisas. Com Deus, nós podemos esquecer todos os títulos. E diante da sua face, temos que nos inclinar. Lá o professor e o que varre a rua estão um do lado do outro, na mesma fileira. Lá não há preferência. Lá somente há uma humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Nenhuma pessoa pode vir e dizer: Senhor, eu sou isto, eu sou aquilo. O Senhor, ele nos daria a mesma resposta, como encontramos em Mateus 7. Estreita é o portão e o caminho que guia para a vida, e somente poucos são que o encontram. Largo o caminho e largo o portão que guia para a perdição, e muitos são aqueles que caminham nele. A decisão tem que ser tomada. Se a pessoa vai pelo caminho largo para a perdição, ou se quer vir ao estreito caminho que guia para a vida. Mas nós, a Deus, Deus nos revelou isso pelo Espírito. Anteriormente, Paulo escreve: o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e do que nenhum coração humano sabia ou tem noção, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quem pode amá-lo? Somente aqueles que sabem se amados por ele, foram amados para fora. Então, Deus amou o mundo, que ele deu o seu filho primogênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. Deus está com a sua palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo e também você será salvo. O que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Você reconheceu o amor de Deus a você? Você pôde corresponder? Pois que quem foi amado por ele é amado por ele. Ele também o amará. Ele disse, quem me ama manterá minha palavra. Nós o amamos e nós amamos todos que ele, todos os quais ele chamou para fora, sim. Nós amamos todas as pessoas, mesmo se todas as pessoas não nos amem, porque não sabemos a quem Deus determinou para a vida eterna. Uma coisa nós sabemos, que desde o começo, a pregação do Evangelho foi através do qual Deus pôde chamar as pessoas ao reino de Deus. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem se tornar crente e se deixar batizar será salvo. Na semana passada, foi na semana retrasada já, quando o tema esteve no rádio alemão sobre o batismo, eu também eu me registrei para falar algo e disse, eu não quero colocar nenhuma maldade, mas em todo caso, eu liguei lá para a Colônia e a senhora perguntou o que o senhor quer palestrar, e as duas coisas que estavam para ser ditas, de um lado, o batismo de crianças, e do outro lado, o batismo dos adultos. E eu disse, prezada senhora, eu teria a sugestão que nós também falemos sobre o batismo da fé. E ela disse, isto é interessante, eu passaria adiante, talvez podemos então ligar para o senhor de volta. A ligação não veio, porque isso somente Deus sabe. Não se trata de batismo de crianças ou de adultos, se trata de que o nosso Senhor claramente e explicitamente disse, quem crer e for batizado será salvo. A fé é o pré-requisito para o batismo. De padrinho, o Senhor não falou nada. Ou o meu Senhor não disse nada. E não disse de muitas outras coisas também. O que hoje é discutido e o que em tais situações sempre dói para mim é o fato de que se coloca no caminho totalmente errado, que o núcleo do que de fato se trata ou deveria se tratar sequer é tocado. E assim, penso que uma pregação equilibrada bíblica finalmente teria que acontecer também na nossa terra. Quem seria a favor disso? Que nós deixemos Deus chegar à palavra uma vez. Não de forma fanática, mas a palavra do Senhor, mesmo assim, assim como está escrita, seja e como foi ensinada no começo, seja trazida à humanidade mais uma vez. Paulo disse naquela época, eu me envergonho Eu não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria, preferiria, para as reuniões da Páscoa, convidar a rádio e TV. Algo me move que Deus possa determinar o tempo, mas estou convicto que nós temos a mensagem de Deus, a palavra revelada, com todas as promessas, e nós não nos envergonhamos disso. Os profetas foram mal compreendidos, os apóstolos foram mal compreendidos, nosso Senhor foi mal compreendido, mas os profetas foram enviados por Deus, e nós estamos contentes que não se calaram, mas eles falaram no nome do Senhor, e aquilo que eles falaram também foi escrito. Aos apóstolos foi proibido de pregar no nome de Jesus Cristo. E então Pedro disse: julguem vocês mesmos. É certo que nós obedeçamos mais às pessoas do que a Deus? A decisão foi muito simples. Não, o que pessoas determina como falso está falso, mas certo é aquilo o que Deus, na sua palavra, coloca como, deixou como certo. E a palavra, a Santa Escritura, é a medida para cada pessoa que quer se tornar crente. E então você já vê que já a tolerância já diminui. Então, quem não quer entrar numa igreja ou igreja livre, mas de fato quer seguir a exigência inicial do nosso Senhor, a não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. No dia de Pentecostes, veio a multidão no cenáculo, as pessoas que vieram lá, que eles pareciam até bêbadas. Então se dizia: esses todos estão bêbados? É somente a nona hora no dia? Pedro, ele veio e disse: prezados irmãos, ouçam-me, vocês todos, que vocês moram em Jerusalém e vieram aqui. Esses aqui não estão bêbados, como vocês pensam, mas aqui se cumpre o que o profeta Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando Jesus entrou em Jerusalém, vocês podem ler em Mateus 21, então, a multidão estava fora de si. Hosiana e louvor e glória a Deus nas alturas. E aquele que vem e assim por diante, o que foi? Isso foi um movimento emocional do que estava acontecendo no meio deles, através da, pela história da salvação. Se nós dormirmos, não formos motivados, não fomos levados juntos, então ainda não vivenciamos a mensagem divina na sua atuação. Então ouvimos sem perceber a atuação da revelação, sem ter vivenciado isso. O irmão Branham, na sua pregação nos sétimos selos, ele disse algo muito maravilhoso. Está escrito no Apocalipse: e não cause dano a óleo e vinho. Óleo sempre indica para o Espírito Santo. Tudo foi consagrado a Deus e ungido com óleo, azeite, reis e sacerdote. Os utensílios para o culto a Deus, tudo foi consagrado a Deus sobre unção do azeite. Mas aqui veio vinho. Vinho estimula, sim, ele traz uma atmosfera na coisa que é revelada através do Espírito. Amados, se eu penso sobre isso e coloco para mim como se fosse presente, quão misericordioso Deus foi conosco e revelou a sua palavra para esse tempo. Que dominação, que alegria deveria então nos preencher a todos. Me veio então um pensamento aqui que simplesmente temos que ser positivos. Nosso pensamento, nossa posição, os incrédulos estão sempre alegres. Eu não digo todos, mas os crentes, simplesmente, incluindo a mim mesmo, têm a tendência de estar sempre a cabeça baixada, uma cara comprida. Mas por quê? Nós temos luto? Não. Nós temos alegria. Na alegria no Senhor está a nossa força. E Deus falou conosco através da sua maravilhosa palavra. Sobre isso, nós sentimos grande alegria. Quem disse naquela época? Eu creio que foi Maria, na sua oração, quando ela disse: o meu espírito se regozija sobre Deus, o meu Salvador tem que, de fato, nos dominar quando Deus faz algo. Se isto não acontece, então a atuação ainda não existe. O efeito não está aí. Então nós ouvimos, talvez até aceitamos, mas tem que nos dominar, tem que ter uma consequência, tem que ter um efeito. Aqui, em Lucas 1, versículo 45 está, Lucas 1:45, ó, bem-aventurada aquela que creu, porque a promessa que o Senhor lhe deu cumprir-se-á. Qual o tema principal no reino de Deus nesse tempo? O cumprimento de profecias bíblicas. Nós vivemos numa era profética no qual se cumpre aquilo que os profetas e o nosso Senhor e os apóstolos falaram. Isto se cumpre diante dos nossos olhos. E o nosso Senhor disse em Lucas 21, quando virdes que isto tudo acontece, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Então, tem que haver uma alegria, tem que soltar uma alegria em nossas almas, quando o Senhor se revelou, se Ele se revelou para nós, se a sua palavra através do Espírito nos foi esclarecida, e nós, de repente, com olhos ungidos, podemos ver aquilo, o que Deus, através da palavra do Espírito, já disse, revelou, e podemos observar isso, então, no cumprimento. Isso não é uma especulação. Isto é revelação da palavra, cumprimento de profecia bíblica diante dos nossos olhos. Repetidamente, o nosso Senhor disse, quando virdes que isso ou aquilo acontece, então sabei que o tempo está aí. O tempo chegou. Ele não virá ainda. O tempo chegou. O tempo de Deus entre o seu povo. E para isso nós necessitamos um pensamento positivo, um posicionamento positivo, fora com todos os pensamentos negativos, fora com todas as conversas negativas. Quantos pensam, ah, estou passando tão ruim, não me sinto bem, e antes de se virarem, de fato, nem estão se sentindo tão ruim, tão mal assim. Nós pensamos, mas o peso veio do pensamento, aquilo foi falado, pensado. No reino de Deus, nós, de fato, deveríamos colocar cada pensamento de lado que não nos traz mais perto de Deus, que é contra o irmão ou contra uma irmã dentro de nós, ou quer trazer algo dentro de nós, simplesmente tudo negativo, colocar, empurrar de lado e agradecer juntos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quem pode dizer a nós, Deus, através do Espírito, revelou em que tempo nós vivemos? Amém. A nós, através do Espírito, revelou que promessas Ele deu na sua palavra para nós nesses dias. Pela graça, nós temos o mensageiro, reconhecemos o mensageiro e sua mensagem, e reconhecemos o dia da visitação graciosa de nosso Deus, e podemos vivenciar juntamente isso. Vocês sabem como se passou as pessoas naquela época, quando, após 7 anos, quando no 50º ano a trombeta foi ecoada e as pessoas podiam sair livres. Que dia deve ter sido para os escravizados? Eles estavam cheios de dívidas, eles tiveram que trabalhar porque tinham dívidas, e de repente e foi tocado na trombeta. O ano de jubileu foi exclamado e todos que estavam com dívidas estavam livres, com culpas e dívidas. Jesus, nosso Senhor, disse: o Espírito de Deus do Senhor clama a partir de mim. E o quê? Para que esse ano, o ano aceitável, seja proclamado, eu vos lerei. Com isso, ele se referiu ao ano de jubileu. E o ano de jubileu é o ano da graça do Senhor. Começou com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo. Eu vos leio de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Então, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim começou a proclamação do Evangelho em ligação naquilo que, através de todo o Antigo Testamento, já havia sido esboçado. Agora veio a realidade, agora veio de fato a verdadeira redenção e a libertação. E o nosso Senhor, Ele pessoalmente, Ele exclamou: esse ano de jubileu, todos podem sair livres. Precioso coração, ninguém precisa se perder, ninguém precisa morrer nos seus pecados, ninguém precisa, carregado de culpa, sair daqui. Nosso Senhor, Ele mesmo exclamou: esse ano de jubileu, vocês estão livres? Ele quer dizer: eu já te redimi, eu já te libertei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Vivenciamos isso, isso te dominou, você entrou de fato em empolgação interior. Precioso coração, se pessoas vão para ver futebol, então vem de fato empolgação aqui e lá, em cada tipo de esporte, onde quer que seja. Se as pessoas de fato estão concentradas na coisa, então vem de fato uma empolgação. o que se passa conosco? Oh, que uma empolgação divina pudesse surgir, que nos tornássemos conscientes do que significa ter sido agraciado por Deus, de ter encontrado o caminho da salvação, e então ainda ter recebido a revelação de todas as coisas que Deus prometeu ao seu povo, não a ensinados e escribas, não foram eles que nos anunciaram isso, mas quando o tempo se cumpriu, Deus enviou uma mensagem profética para que a palavra profética fosse novamente colocada à luz do castiçal. Quando o tempo se cumpriu, Deus revelou todos os mistérios da palavra que estavam ocultos, porque assim está na Santa Escritura. O que o profeta Daniel, naquela época, disse, e qual foi o anúncio? E sábios e ensinados não podem entender, não alguns deuses, qualquer coisa. Você sabe os dias de Daniel? Todos foram chamados, todos esses sábios, até os interpretadores de estrelas e adivinhos, e todos eles deveriam interpretar a misteriosa escrita na parede, e então tinham que admitir que não conseguiriam, não tinham nada a dizer sobre isso. Eles não podiam cumprir nada. E Daniel havia dito, se não puderem me dizer, se tratava do sonho, da interpretação, havia algumas vivências lá. Os sábios, eles queriam que ele contasse o sonho, e então eles dariam a interpretação. Então, poderia ir em todas as direções do céu. Não haveria possibilidade de provar isso. E Daniel falou, se não me podem dar o sonho e a sua interpretação, e foi dito a Daniel, se não podem dar o sonho e a sua interpretação, Dário, desculpa, obrigado. Então, será o fim com vocês. O que foi? Eles não podiam continuar, não puderam, não tiveram chance. E de repente veio uma dama e disse, no teu reino há um homem de Deus, um profeta, um homem ao qual a palavra e a vontade de Deus foram revelados. E ele disse, eu também não estou na condição de fazer isso que o rei exige, mas existe um Deus no céu que conhece os mistérios. Aleluia! E ele foi aos seus três amigos e disse, lembre-se de mim em oração. E já havia acontecido. No próximo dia, ele pôde dizer o sonho e a sua interpretação e o seu significado. Houve homens no reino de Deus que estavam ligados com Deus, homens aos quais Deus falava e através dos quais ele falava, também em tempos críticos, justamente lá. Então precisamos de Deus e do falar de Deus. E eu creio que estamos vivendo chegamos num tempo altamente crítico. Tudo está confuso, tudo misturado, numa confusão espiritual. Teve que ser dada a direção clara, divina. Um ensinamento original teve que ser colocado novamente à luz do castiçal. E vocês sabem, sábios e ensinados não conhecem-se com essas coisas. Eles até têm dificuldade se Mateus 28 e o cumprimento prático da ordem missionária é dada. Também aí, não é carne e sangue que revela, tem que vir uma revelação de Deus, e cada ser humano que lê lentamente e tem temor no seu coração, ele respeitará a palavra assim como está escrita. Por isso, ide a todo mundo, ensinai a todos os povos e fazei discípulos de todas as nações e batizai-os no nome. E aí discerne nas pessoas, não compreendem que se trata do nome. Santificado seja o teu nome. Deus não é um desconhecido, um Deus sem nome. Deus, ele tem um nome de redenção para o tempo da nova aliança. No Antigo Testamento, Javé é o nome da aliança de Deus, do Senhor. Houve muitas denominações com Elohim e muitas denominações com Javé. Mas o nome Javé foi o nome da aliança de Deus, do Senhor, no Antigo Testamento. Ele é Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor Zebaote. Ele é muitas coisas. Também o nome Javé. Esse foi o nome da aliança. Deus falou a Moisés. Eu me revelei a Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, mas o meu nome, eu não lhes anunciei o meu nome. Com o fechamento da aliança, então veio o anúncio do nome que fazia parte do fechamento da aliança. E esse foi o nome, Javé. Da mesma forma, no Novo Testamento, Deus se revelou como Pai no céu. Por isso nós oramos, nosso Pai que estás nos céus. Nós não oramos de outra forma. Assim, Ele nos ensinou a orar. O mesmo Deus, Ele se revelou no Filho, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Creio em mim que eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque não eu faço essas obras, mas o Pai que está sempre em mim, Ele faz as suas obras. Então, o mesmo Deus no Filho revelado, para que assim pudesse trazer filhos e filhas de Deus de acordo com o mesmo modelo do primogênito, Cristo, o começo da nova criação, o primogênito dessa criação divina. Ele, o início, e nós devemos ser como Ele é e seremos transformados à sua imagem. Então, Deus, revelado como Pai, no Filho e em Pentecoste, através do Espírito Santo, Deus sobre nós, Deus conosco e no nosso meio e, finalmente, Deus dentro de nós. Três revelações de Deus, mas esse único nome que faz parte da nossa redenção, tu deves chamar o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E vocês sabem, a fórmula grega Jesus deveria chamar de fato Joshua. Disso vem, derivado o nome Josué, que significa Javé Salvador. Não Javé, mas Javé Salvador. Tu deves chamar o seu nome Jesus. Nesse nome, Deus se revelou à humanidade em Cristo. E se está escrito, e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então o Espírito nos revela, como a Pedro, como a Paulo e como a Filipe, que esse nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, todos batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. De fato, muito simples. E os sábios dizem, então, vejam, a Bíblia se contradiz. Não, isso está errado. A Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia sempre tem razão. O mal entendido e a contradição está na interpretação das pessoas, que em suas cabeças, mas não na palavra de Deus. Não, nós somos de fato tão gratos ao Senhor, de coração gratos, que nós podemos ter, vivenciar esse tempo maravilhoso da graça, essa conclusão, e deixe-nos estar preparados pela causa do nome de Jesus, de carregar também o opróbrio, a vergonha, todos os outros, independentemente de que direção ou que faz parte do que quiser que seja, eles não carregam o próprio, a vergonha. Sejam os carismáticos, o movimento carismático, seja o movimento pentecostal, o que quer que seja. Quem carrega o próprio, quem carrega hoje a vergonha, o Jesus disse naquela época, pela causa do meu nome, vocês serão odiados por todos os povos. No momento quando há pessoas lá aos quais esse nome que está acima de todos os nomes, no seu significado divino, para o batismo, para a oração, fundamentalmente, se esse nome, através do Espírito, foi revelado ou é revelado, então eles o glorificam, com razão, porque neles a revelação aconteceu. Os outros cantam, ó, é Jesus, ó, é Jesus. E se vierem a eles e disserem, de fato, vocês deveriam se batizar nesse nome. Ou aí eles se batem com mãos e pernas ao redor de si, então vocês entram em grande aflição. Por quê? Se eles elevam esse nome com as bocas de tal forma, por que não, de fato, se reconhecer a ele? Esse é o segundo passo? Isto simplesmente faz parte? Mas o Senhor disse, ninguém pode vir a mim, a congregação, a todas as igrejas livres, a todos podem vir. Mas o Senhor diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro. E quem assim, por Deus, através do Espírito, foi puxado, e não somente veio a uma igreja, uma congregação, mas vem a Cristo e o vivencia, a esse ele se revela. A esse ele se revela. Ele não precisa ficar adivinhando e tentando entender. A este ele se revela. Nós todos podemos cantar consoladamente, tu te revelaste a mim. Ele se revelou a nós pela graça. Nós sabemos quem ele é. Javé, do Antigo Testamento, se tornou Jesus do Novo Testamento. Ele pôde, no Evangelho de João, dizer, antes de Abraão existir, eu sou. Ele foi, que no Jardim do Éden caminhou, mas não como Filho de Deus, como Javé, como Senhor, no corpo espiritual. Ele pertencia ao time de três homens que visitou Abraão em Gênesis 18, lá está algumas vezes no singular escrito, e então o Senhor ficou com Abraão e os dois anjos foram para Sodoma. Ele é que falou com os profetas e aos profetas. Ele é o Logos, o verbo que saiu da plenitude de Deus e veio em forma visível de aparência. O Deus invisível, que é Espírito, em forma visível de aparência veio. Isto é Javé. Este é o Logos. Este é o Senhor. Como dito no Antigo Testamento, ele esteve na imortalidade do corpo e, por isso, ele teve, como explicado na Carta aos Hebreus, por um breve tempo, ser humilhado entre os anjos pela causa da morte, para poder morrer, para engolir então assim a morte na vitória e tirar o poder da morte e trazer a vida imortal à existência. Vocês podem crer, toda passagem tem sua existência justificada, porque do Filho de Deus está escrito. Então, se está escrito do Filho de Deus, está certo e correto. Se está escrito como Filho do Homem, está certo e correto. Se está escrito do Filho de Davi, também está certo. Ele é rei, profeta, sacerdote, também está certo. Ele é mediador e advogado, então isso também está certo. Ele é ser humano e também está certo. Ele foi ser humano, foi encontrado, nascido como ser humano. Ele comeu e bebeu, ele ficou cansado. Isso não são propriedades de Deus. Ele se tornou plenamente, entrou em natureza humana. E vocês sabem, nos últimos dias, eu pensei sobre isso, que o nosso Salvador, com 12 anos, ele esteve no templo. Então pensei comigo mesmo, como se pode formular lá um garoto com 12 anos, como devo falar com ele? Devo dizer, esse foi o Senhor não tem idade, o Senhor é de eternidade a eternidade, e aqui o Senhor em fraldas colocado aqui num berçário, mas assim foi, está no anúncio, hoje vos foi nascido Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Pensem sobre isso uma vez. O Senhor da glória, ele deixou toda a glória e se tornou ser humano aqui, gerado pelo Espírito Santo, um corpo santo no qual ele se tornou revelado aqui e tomou, aumentou em sabedoria e graça e cresceu, se falamos terrenamente, cresceu na idade de homem. Quão grande é nosso Deus, o que ele tomou tudo sobre si por nossa causa e ainda foi zombado. Ele foi Senhor quando foi nascido. Ele foi Senhor quando lá no templo esteve, e de acordo com o nosso tempo, 12 anos de idade, ele foi Senhor com 30 anos, e também depois de 1 milhão de anos será Senhor. Ele não tem, ele veio somente para o tempo, para que nós, que fazemos parte do tempo e do que é passageiro, estamos submissos ao que é passageiro, para ser igual a nós, e para nos retirar desse estado passageiro, e nos, pela graça, nos conceder a vida eterna. Não vos preocupem, pela graça, nós podemos deixar cada passagem bíblica assim, como está escrita, e então reconhecer que sentido e que significado tem para nós. Porque se Paulo escreveu lá, mas a nós, Deus revelou através do Espírito, então hoje podemos dizer o mesmo. A nós, a revelação de Jesus Cristo, de fato, foi participada pelo Espírito. Deus, ele quis trazer as pessoas de volta ao estado divino, e por isso, a Santa Escritura fala da geração divina, do sacerdócio real e do reinado que nós somos e que Deus fez em nós. Vocês todos podem compreender isso? Vocês podem aceitar? Vocês podem crer? Isto se tornou revelação para vocês? Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente, obediente até a morte na cruz, para então, através da sua obediência, pudesse retirar nossa desobediência e todos que se tornam obedientes a eles, então recebem a vida eterna concedida pela graça. Deus fez grandes coisas. Por favor, não quebrar a cabeça sobre isso, mas de coração crer que aconteceu por nossa causa e tirar disso, tirar a bênção disso que o Senhor pensou para nós. Ele disse: eu vos carregarei até que vocês se tornem velhos e já com cabelos brancos. Eu vos carreguei sobre mim, eu vos carrego. Eu estarei com vocês todos os dias, até os confins da terra. Até os fins da terra. Vocês, irmãos mais de idade, aceitem isso pessoalmente. Levem isso para vocês em consideração pessoalmente. Se às vezes não se passa assim como vocês estavam acostumados, então digo: Senhor, Tu me carregas. Tu me carregasse desde o colo da mãe, me escolhesse. E você sabe, esses de fato foram os profetas. Eles, desde o ventre da mãe, já haviam sido separados para pertencer ao Senhor. Também nós, todos, que temos parte na primeira ressurreição, somos, a partir de Deus, desde antes da fundação do mundo, eleitos. Deus sabia quando e quando nós seríamos nascidos. Ele conhecia a nossa vida. Ninguém podia determinar. Tudo tem que acontecer como Ele quer. Não fiquem lutando com vocês mesmos, com o vosso destino. Agradeçam a Deus que Ele vos agraciou e concedeu o privilégio a vocês de reconhecer todas essas coisas, o que nos foi concedido por Deus em Cristo. E também, isso se cumpra também, que uma, de fato, uma dominação, uma empolgação possa vir sobre nós, que de fato possamos nos tornar mais gratos. Eu sei, nós não podemos expressar assim, e também não está na altura do som da voz, mas está do interior, que nós de coração possamos dar a gratidão devida a Ele, não de uma obrigação, mas pela moção dos nossos corações, nós possamos lhe dar adoração. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que não entrou em nenhum coração humano, isto Deus preparou àqueles que o amam, e nós podemos amá-lo e manter os seus mandamentos, e podemos amar uns aos outros no amor divino e carregar uns aos outros. Deus nos carrega a todos. Vamos também carregar uns ou suportar uns aos outros no amor de Deus. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Nós nos levantamos para oração. Senhor, juntos nós te agradecemos a Ti hoje. Nós estamos dominados, nós somente não podemos expressar assim. Nós não seguimos fábulas engenhosas, não, nós seguimos a Ti, e Tu és a palavra, e quem segue a Ti não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. A Tua palavra é revelada e com a Sua luz brilhará no nosso caminho. Senhor, eu Te agradeço tão compreensivelmente, tão abrangentemente, de tantas facetas é o Teu atuar, o Teu falar, o Teu agir nos nossos dias. Receba gratidão por podermos viver agora e que Tu abriste os nossos olhos e os nossos corações, ajudaste para a compreensão, como naquela época fizestes. Senhor, não arderam os nossos corações quando Tu falaste conosco? Amado Senhor, eu estou ciente, mais do que antes, que não uma pessoa, mas sim o Espírito de Deus, através de lábios humanos, trouxe a palavra, revelou os mistérios. Senhor, Tu disseste: não vos preocupeis por aquilo que deveis falar, porque vos será, na hora, concedido o que deveis dizer. Nós te agradecemos pelas muitas horas do agir o Teu Espírito, pela direta inspiração, pela unção do Espírito Santo e revelação da Tua Palavra e da Tua vontade. Senhor, Tu tens um povo sobre a terra que Te reconheceu e que foi reconhecido por Ti, um povo que carrega o Teu nome e honra o Teu nome. Nós pedimos a Ti, salve, liberte, traga dentro da Tua congregação todos que fazem parte, são determinados para a vida eterna, Senhor. Também nesse culto a Deus, Tu nos abençoaste, passaste diante dos nossos olhos o que Tu preparaste para nós, e também e que podemos ou temos que ter a vida eterna para podermos estar eternamente contigo. Amado Senhor, Tu saíste da glória, tomaste forma humana, Te tornaste ser humano pela causa da humanidade. Isto fizesse então de filhos de homens, filhos de Deus, todos que creem no Teu nome, aleluia, glória e honra seja a Ti por isso. E assim nós Te agradecemos que a hora está próxima quando Tu retornarás para levar os Teus para o lar. Senhor, por graça, nós estaremos lá e Te veremos e contigo passaremos a eternidade. Que a Tua santa bênção possa descansar sobre todos nós, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Glória e honra seja a Deus. Amém. Amados, eu sou lembrado de Apocalipse 5, onde o Cordeiro pegou o livrinho para soltar os selos, para abrir e revelar. E está escrito: ninguém era digno. Não foi encontrar ninguém digno, somente o Cordeiro, que ao mesmo tempo também é o leão da tribo de Judá. Como Cordeiro, ele é Redentor. Como leão, ele é Rei. Mas sempre o mesmo, embora em diferentes tarefas, em diferentes campos de tarefas mostrado. Mas então, os 24 anciãos se prostraram, houve uma adoração, um louvor que subiu para cima de Deus. Também nós vamos com corações gratos e com alegria, com alegre abrir as nossas bocas, vamos para a glória de Deus cantar: Tu és digno, Tu és digno.